Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos olhar para as notícias da guerra que nos chegam pela imprensa russa nesta quarta-feira, dia 10 de agosto. Contamos, como é habitual, com a ajuda da Larissa Tovmassian. Olá, Larissa.
Olá.
E vamos começar pela atenção que o presidente russo Vladimir Putin está a dar às regiões de Donetsk e Lugansk.
Estamos a falar de uma notícia que vem num jornal estatal, Argumentos e Factos, que nos conta que o presidente russo Vladimir Putin destacou a coragem e o profissionalismo dos construtores russos que trabalham nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, de acordo com a mensagem deixada no site do Kremlin. Putin enfatizou também que milhões de especialistas estão empregados nesta indústria e estão a criar uma Rússia moderna. Diz ele, gostaria especialmente de observar a assistência que os nossos construtores, mostrando coragem e profissionalismo, têm emprestado aos moradores das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Na quarta-feira, hoje, o líder do país lançou este início do movimento na ponte de Arkhangelsk, em Cherepovets, e no seu discurso ele observou que a instalação erguida servirá ao desenvolvimento de toda a aglomeração de Cherepovets e tornar-se-á o elo mais importante no sistema de comunicação de transporte do noroeste do país com outras regiões da Rússia.
E também as forças separatistas estão a criar condições para formar um tribunal de prisioneiros de guerra.
Isto de acordo com o jornal Izvestia, também estatal, que dá conta de uma notícia em que o primeiro tribunal da República Popular de Donetsk sobre prisioneiros de guerra será realizado, com grande probabilidade, em Mariupol. Isto é dito aos jornalistas hoje pelo chefe da República, Denis Pushilin. Segundo ele, o tribunal será organizado antes do final do verão. No dia 27 de julho, apenas para relembrar, a política do Conselho da Federação, Olga Koviditi, disse que o regime de Kiev é culpado de centenas de mortes de crianças no Donbass e por isso é urgente convocar um tribunal militar internacional. Ela observou que centenas de famílias sofreram com as ações de militantes ucranianos.
E, entretanto, Larissa, são conhecidos alguns detalhes sobre a atuação do Grupo Wagner, que é uma organização paramilitar.
Sim, estamos agora na imprensa independente, a Média Zona, que nos conta que perto de Lugansk, uma prisão informal funcionou por mais de um mês, onde dezenas de soldados russos que se recusaram a combater foram presos, foram detidos. No princípio, o centro desta recusa estava localizado na região de Branka, depois foi transferido para Perevalsk. Os soldados foram persuadidos a voltar para o combate, alguns foram levados à força e os mais persistentes acabaram por ser espancados, simplesmente. Os campos tiveram de ser encerrados urgentemente, uma vez que houve pessoas que conseguiram escapar, fugiram e testemunharam perante o Ministério Público e a Comissão de Investigação. Média Zona conta como é que funcionavam estas prisões e que podem reabrir a qualquer momento. E o Ministério da Defesa ainda não tem pressa também em deixar os soldados que recusaram a combater a ir para casa. Entretanto, os militares mantidos foram libertados há pouco tempo. O primeiro a relatar isso foi o advogado Maxim Grebinyuk, que representa os interesses dos parentes dos militares que acabaram nestas prisões e de um soldado contratado que escapou desta prisão. Segundo o advogado, os presos no campo foram devolvidos às unidades ou encaminhados aos hospitais e alguns conseguiram voltar para a Rússia.
E agora, Larissa, vamos a uma história de uma comunidade estrangeira que quer ajudar a Rússia na guerra com a Ucrânia.
O líder da Sociedade da Ásia Central dos Uzbeques do PERM, que é uma cidade na Rússia, que se chama Jahongir Jalolov, sugeriu que os representantes da diáspora uzbek na cidade de Perm criassem uma espécie de uma equipa de voluntários para participar na guerra na Ucrânia. Diz ele, os nossos filhos frequentam jardins de infância, estudam nas escolas e universidades. Vivemos e trabalhamos na Rússia. Não só podemos, como devemos justificar o pão que comemos, diz Jalolov. As autoridades do Uzbequistão reagiram de imediato à declaração de Jalolov. A embaixada do país em Moscovo lembrou que a participação na guerra no território de outro estado é punível com pena de prisão por um período de 5 a 10 anos e, além disso, enfatizou que todas as pessoas, sem exceção, serão processadas.
E vamos terminar também com um alerta que foi deixado pela Rússia sobre o que se passa na central nuclear de Zaporíjia.
Novamente, voltando aqui ao jornal estatal Argumentos e Factos, o bloqueio por parte do secretariado da ONU à viagem do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, à central nuclear de Zaporíjia, é uma decisão irresponsável que pode levar aos eventos mais perigosos, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, num programa de rádio chamado Sputnik. Segundo ela, na situação com este bombardeamento da central nuclear, por parte das Forças Armadas da Ucrânia, o mundo está a caminhar em direção do limite. Respondendo a uma pergunta sobre a exigência de Kiev de introduzir uma zona de exclusão aérea sobre as centrais nucleares ucranianas, Zakharova propôs começar com decisões pequenas e permitir a inspeção desta agência internacional na central nuclear de Zaporíjia.
E é com este alerta que terminamos esta edição da Guerra Traduzida, o habitual olhar, neste caso para a imprensa russa, com a ajuda da Larissa Tovmassian.